Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abravídeo, em parceria com a Rádio Nacional de Brasília, é transmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Rádio Paixão Sertaneja, de Avaré, São Paulo, Rádio Fuse de Itatiba, Espírito Santo, Rádio Garbi, de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, Rádio Ilha da Magia, de Florianópolis, Santa Catarina, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Pois é, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Bancorbras Cultural, já está disponível pelo e-mail. Anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje especialmente dedicado ao talento e à criatividade do cantor e compositor pernambucano Braulio de Castro, nascido em Bom Jardim em 18 de agosto de 1942. Braulio é mais conhecido como compositor do que propriamente como um cantor. São bastante cantadas no carnaval pernambucano suas marchas e frevos irreverentes, engraçados, galhofeiros, que é a marca registrada do trabalho dele, desde sempre. Na década de 1970, seu samba Desafio, também conhecido como Cuca Cheia de Cachaça, foi gravado e ganhou projeção nacional na voz de Luiz Américo. Você lembra?
Quando eu tiver com a minha cuca cheia de cachaça, já arranco dessa roda de ganho na raça.
Com o apoio da Bancorbras Cultural, a equipe do programa foi a Olinda, onde entrevistou Braulio de Castro, no dia 27 de maio de 2014. Na ocasião, ele me contou a interessante história de Desafio, mas antes disso falou de seu encontro com a música. Braulio de Castro, é um prazer enorme recebê-lo no programa Então Foi Assim para todo o Brasil.
Ah, igualmente, eu fico muito satisfeito. E lhe agradeço essa oportunidade, que é um programa que vai para todo o Brasil. Ao menos a gente, como compositor, fica mais conhecido um pouquinho, né?
Braulio de Castro, como é que se deu o seu encontro com a música?
Olha, eu desde 10 anos que eu faço paródia, né? Eu comecei fazendo paródia, porque acho que todo mundo começou fazendo paródia, né? Fátima mesmo começou fazendo paródia. Eu acho que a maioria dos compositores, principalmente eu que sou intuitivo, eu sou do time de Nelson Cavaquinho, desse pessoal tudo intuitivo, né? Edgar Ferreira, Rosinho Cavalcante, então um baixo que sabia era tocar violão, né? Então a paródia começou com a paródia. Inclusive tem um fato interessante que eu conto no livro também, que eu estou contando, que é o seguinte: eu com 12, 13 anos, 14, eu já rapazinho, né? Eu fazia um samba, porque naquele tempo a gente tinha muita influência de samba também aqui no Recife, né? Eu fazia um samba e cantava, o pessoal não dizia que não era meu, não. Eu dizia que era um compositor famoso do Rio, sabe? Que eu tinha ficava com vergonha de dizer que era meu. Estava conversando, entendeu? Depois foi que eu vim a descobrir que a música era boa e pronto. Eu comecei a... Aliás, esse negócio foi interessante, porque aqui nós temos um compositor, tínhamos, Hinaldo Vilarim, que eu reputo ele como do mesmo nível de Capiba e de Nelson Ferreira. E de Luiz Bandeira. Infelizmente ele era muito disperso, era um compositor famoso. Tanto é que ele gravou com João Gilberto, foi amigo de João Gilberto, participaram do mesmo conjunto. Gravou com Elza Soares, gravou com Maísa, ganhou o disco de ouro com Dório Monteiro e foi meu professor de samba, foi ele. Então, quando eu o conheci, eu tinha 16 anos. Aí eu fiquei com vergonha, mas eu digo, como ele era uma pessoa muito aberta, assim, muito simples, aí eu digo, não, rapaz, eu tenho uma letra que eu fiz, será que dá para você olhar, se tem condição? Aí ele olhou a letra e disse, quer que eu ponha a melodia? Véio, é muito boa, velho, ele tinha essa mania. Digo, aí, pô, dali eu saí com pronto, aí eu comecei a dizer que era compositor, né? E você fica com isso, né, com esse receio, né, muito novo, né? E a maioria foi assim, com paródia mesmo.
Braulio de Castro, Desafio, que tem também um subtítulo, Cuca Cheia de Cachaça.
Esse título foi eu que mudei, porque o desafio foi o seguinte, eu morava em São Paulo e era compositor, eu frequentava muito, a minha música eu gravava, editava tudo no Vitale, como edito até hoje. Aí uma ocasião eu cheguei lá, Tabajara, que era o gerente musical, chegou para mim e disse, Braulio, eu tô com um refrão aqui de um samba, rapaz, e eu achei muito bom. Foi Luiz Américo, eu nem conhecia Luiz Américo, sabe? Eu sabia que ele cantava como é que se diz? No Silvio Santos, como galã, ele bonitão, cantava balada, ele tinha um vozeirão, né? Eu não sabia nem que ele era fazia samba. Aí eu disse, mas Luiz Américo, aí olha aqui. Aí quando ele me mostrou, realmente, era um refrão bonito, danado, sabe, né? Aí eu levei para casa, ele tinha feito uma parte da letra, e o refrão, eu fiz mudei o refrão, uma parte da letra, e me lembrei, eu disse, pô, eu vou fazer um samba como antigamente, fazer a primeira parte, né, fazer o refrão e fazer a segunda, certo? Que antigamente se fazia muito, aí fiz desse jeito. Quando eu cheguei e mostrei para Tabajara, Tabajara disse, rapaz, ficou muito bom, agora tem uma coisa, e esse negócio de cuca cheia de cachaça aí, será que é a censura? Eu disse, não, vamos botar para ver, né? Aí quando o Luiz Américo chegou, ele aprendeu já tudo, botou no gravador com violão, inclusive Saraiva do soprano foi quem acompanhou ele lá. Ele botou no colo, ele levou e gravou e foi o maior sucesso. Aí a gente botou para a censura, passou. Daí, desse negócio aí, vieram 20 músicas falando em cachaça. Cachaça mecânica, eu bebo sim, não sei o quê, porque a censura liberou geral, né? Essa é a história do desafio.
Então foi assim que nasceu o desafio Cuca Cheia de Cachaça, composição de Braulio de Castro e Luiz Américo, que ouviremos na voz de Luiz Américo.
Quando eu tiver com a minha cuca cheia de cachaça, te arranco dessa roda, te ganho na raça, te levo pra ser dona do meu barracão. Bateu o leiteiro na porta e gritou bom dia. As luzes já se apagaram, só não vejo Maria. Vive ligada no samba, sem dar bola pra vida. Ganhou diploma da escola, foi rainha na avenida. Quando eu tiver minha fuga cheia de cachaça, te arranco nessa roda, te ganho na raça, te levo pra ser dona do meu barracão. Quando eu te ver com a minha fuga cheia de cachaça, te arranco nessa roda, te ganho na raça, te levo pra ser dona do meu barracão. Os meus amigos me falam, esquece a Maria. Ela nasceu com o samba, ela é da folia. Às vezes chego a pensar que é pura verdade. Mas se ela demora a voltar, esqueço a realidade. Quando eu te pego com a minha cuca cheia de cachaça, te arranco dessa roda, te ganho na raça, te levo pra ser dona do meu barracão. Quando eu te pego com a minha cuca cheia de cachaça, te arranco dessa roda, nessa roda te ganho na raça, te levo pra ser dona do meu barracão. Quando eu tiver com a minha cuca cheia de cachaça.
Maravilha! Ouvimos Desafio, Cuca Cheia de Cachaça, composição de Braulio de Castro e Luiz Américo, na voz de Luiz Américo. Esta faixa fez parte de um compacto simples, lançado em 1973.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Sou louca.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Nayara Lira.
Eu escuto muito rádio, minha mãe sempre ouviu muito, meu pai também. Então, você vê a novidade, né? A diferença. O lance da rádio é que você escuta de tudo. Você vai mudando de estação e você escuta tudo que é tipo de música. Então, ele me possibilitou criar uma identidade mais minha e ficar mais independente dos meus pais, né? Em vez de ficar escutando os discos, né? Os vinis, que vem coleções lá em casa. Só das coisas que eles ouviam, mas o rádio ajuda a gente a abrir esse leque.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade do cantor e compositor pernambucano Braulio de Castro, nascido em Bom Jardim em agosto de 1942. Braulio, que reside com a família em Olinda, compõe em diversos gêneros: frevos, forróis, maracatus, marchas e sambas. Foi gravado por grandes nomes da música brasileira, desde Alcione, Zeca Pagodinho, Fafá de Belém, Wilson Simonal e até Jair Rodrigues, que registrou Porta é Pra Bater, parceria de Braulio com Marques Filho. Você lembra?
Bate que porta é pra bater, bate meu bem, bate à vontade.
Em entrevista a mim concedida em Olinda no dia 27 de maio de 2014, ele me contou a interessante história de Porta é Pra Bater, mas antes disso, revelou as suas influências. Braulio de Castro, você consegue, nesse universo poderoso de músicas que você ouviu desde a infância, identificar as suas influências?
Ah, eu tive... Olha, Jaco do Pandeiro, Luiz Gonzaga, Manezinho Araújo, Mestre Teté, mestre da banda, né? Fez muita música boa, Cartola, Nelson Cavaquinho, Di Frevo, Capiba, Luiz Bandeira, eu tive essa, a Dona Irã Barbosa, inclusive a Dona Irã Barbosa, numa entrevista que ele deu no Folhetim, em São Paulo, isso em 82, perguntaram a ele se tinha algum compositor que fazia música no estilo dele, né? Assim, tinha algum herdeiro, que antigamente tinha essa história de herdeiro, né? Eles têm um Braulio, aí o cara perguntou, que Braulio? Braulio de Castro, você não conhece, ele faz igual a mim, ele dá as subidas e as descidas. Eu tive a influência de Adoniran pelo seguinte, porque eu já fazia aquele estilo de samba, porque o samba paulista tem tudo a ver com o samba pernambucano. Porque o samba paulista, ele foi originado no interior do circo italiano. E o samba pernambucano foi originado do pastoril que vem do circo italiano. Então, o que é que acontece? O samba paulista, através de Adoniran Barbosa, de Oswaldo Mauro, que Oswaldo Mauro foi o precursor daquela coisa, o samba paulista, ele veio do interior, caipira, para a capital, e como São Paulo era uma metrópole, né? Já era naquela época, hoje é mais do que isso, né? Então ele veio para São Paulo e estourou. Aí a Dona Irã pegou aquele tema, inclusive foi um gênio a Dona Irã fazendo aquilo. E o samba pernambucano, que tem o mesmo estilo, mulher, deixa-se a morada, é a mesma coisa, ela quer ver, meu filho, é tudo o mesmo estilo. Ele não conseguiu vir para a capital por causa do frevo, que o frevo era muito forte. Aí ficou no interior com o Luiz Queiroga, o pai. Luiz Queiroga, filho, não. Luiz Queiroga, o pai, que fazia muito samba desse. nesse estilo, João Silva e outros compositores, e eu também que faço esse estilo. Então, quando eu cheguei em São Paulo, que eu conheci a Dona Irã, pronto, inclusive eu gravei, foi até a gente, tá vendo? Você na entrevista que vai, eu gravei duas músicas em homenagem à Dona Irã. Uma participei do festival da Record em 91 com Fátima, né? Que ela foi quem defendeu. E a outra eu gravei com o grupo Velhos Amigos, Oswaldinho da Cueca, que é velho mestre. Uma fiz ele em vida, e outra quando ele faleceu, que foi o velho mestre Adonirã, nós subimos de manhã, que você partiu para o céu, para uma nuvem cor de rosa. Quer dizer, Adonirã teve também muita influência na. Então, esse pessoal todo, eu sofri influência da.
Braulio de Castro e seus intérpretes, você é gravado por Fafá de Belém, Alcione, Zeca Pagodinho.
É, foi o seguinte, Fafá, ela gravou essa música com o Jorge de Altinho, Meu Bombom, que é minha de Nando. Nando primeiro fez sucesso, depois ela gravou com... parece mentira, eu nem conheço o Babá pessoalmente, né? Zeca Pagodinho, Benito gravou o Benito Seja, e Zeca gravou depois com...
E tem também Alcione.
É, Alcione foi o seguinte, quando Luiz Américo estourou, com Quando Eu Tiver, com a Minha Cuca, aí Alcione fez o primeiro, acho que foi a primeira, não sei, mas me parece que foi a primeira música que Alcione gravou, foi num disco que tinha vários artistas, eu tenho até a capa do LP, aí ela gravou, inclusive gravou muito bem, e esse samba está com ela hoje, num disco que aproveitaram todas as músicas dela que não tinha saído, que até aquele maestro francês fez uma melodia em homenagem a ela, né? E Totonho e Paulinho Rezende botou a letra. Tá nesse CD, eu tenho ele aí, entendeu? Muito bem gravado, inclusive.
Porta é Pra Bater, uma composição sua com Marques Filhos e que foi gravada pelo Jair Rodrigues. Tem história?
Tem. Essa música foi o seguinte, né? Eu fiz a música, pronto, eu fiz a primeira parte e a segunda. A letra, a primeira parte da melodia, mas não gostei da segunda. Aí cheguei pra noite na casa dele, que eu ia muito lá jogar canastro e tal. De noite, eu fiz um samba.
Noite que você noite fala ilustrada. Noite ilustrada.
Aí eu digo, à noite eu fiz um samba, só que a segunda parte eu não vou nem mostrar. Não, não mostro não. Veja se a primeira tá boa. Se a primeira não tiver boa também, você faz a primeira e a segunda, se você gostar. Agora, se tiver boa, aí quando eu cantei, não, a primeira pode deixar, malandro. Aí ele fez a segunda. Entendeu? Aí eu estava na RCA e mostrei esse samba para Alfredo Bobes. Vixe Maria, esse samba é para Jair Rodrigues. Vou ligar para ele. Aí quando canta o samba de novo, aí Milton Banana estava assim, de lado, lá com a gente. Aí quando eu canto, bate que pode é para bater, bate meu bem, bate à vontade, para quem insistir. Eu não vou abrir. Você pode acordar toda a cidade. Pode bater, meu bem. Bate, que porta é pra bater. Milton tava com pente, aí fez. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. E isso entrou no arranjo. Foi interessante. Pode reparar que no arranjo tem isso. Milton, um baterista daquele, né?
Então foi assim que nasceu Porta é Pra Bater. Composição de Braulio de Castro e Marques Filho, que ouviremos na voz de Jair Rodrigues.
Bate que porta é pra bater, bate meu bem, bate à vontade, pra que insistir, eu não vou abrir. Você pode acordar toda a cidade. Pode bater.
Bate que porta é pra bater. Bate meu bem, bate à vontade. Pra que insistir?
Você tantos anos comendo pão que o diabo amassou. Agora volta correndo, mas francamente não dá. Essa porta, meu bem, pra você nunca mais se abrirá. Nunca mais. Agora volta correndo, mas francamente não dá. Essa porta, meu bem, pra você nunca mais se abrirá. porta aberta e você não entrou. Eu sem você tantos anos comendo o pão que o diabo amassou. Agora volta correndo, mas francamente não dá. Essa porta, meu bem, pra você nunca mais se abrirá, nunca mais. Agora volta correndo, mas francamente não dá. Essa porta, meu bem, pra você nunca mais se abrirá.
Maravilha! Ouvimos Porta é para Bater, composição de Braulio de Castro e Marques Filho, na voz de Jair Rodrigues.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Marcelo Melo, do Quinteto Violado.
Olha, o rádio sempre foi muito importante porque era nele que eu escutava muito a música brasileira. Os lançamentos todos em Recife, quando saía na época do carnaval, na época junina, que eram as coisas de Luiz Gonzaga e as coisas de Capiba, Nelson Ferreira, viajava ouvindo Bienvenido Granda, ouvindo Miltinho cantando, Orlando Silva, tudo aquilo me encantava muito. Então o rádio estava sempre presente na minha vida, uma forma de deleite com a música de modo geral, a música do mundo, né?
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, produzido pela Abravídeo, em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive, Rádio Interdef, de Lençóis Paulistas, São Paulo. Rádio Juventude, de São Paulo, capital. Rádio Legal, de Florianópolis, Santa Catarina. Rádio Liberdade FM, de São José da Tapera, Alagoas, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já se encontra disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado especialmente ao talento, à criatividade e irreverência do cantor e compositor pernambucano Braulio de Castro, nascido em Bom Jardim em 1942. Um de seus maiores sucessos, notadamente no Nordeste, é Rock do Jegue, parceria com Célio Roberto, gravado e projetado pelo impagável Genival Lacerda. Você lembra?
Eu vou contar uma história pra você, que um dia aconteceu na minha vida, a história do Jegue muito bravo, que me deixou no meio sem saída.
Em entrevista concedida a mim em Olinda, no dia 27 de maio de 2014, ele me contou a interessante história de Rock do Jegue. Mas antes disso, revelou seu processo criativo.
Braulio de Castro, inspiração, transpiração, motivação, psicografia. Você consegue identificar nesse universo aí de variações o seu processo criativo?
É, eu acho que tem, né? Por exemplo, eu já aconteceu de fazer música, que eu achava assim que é uma coisa mediúnica, sabe? Eu já acordei de madrugada com a música pronta. Um frevo de bloco que eu fiz mesmo, né, Fátima? Ele já vem pronto, quer dizer, é uma coisa que é como aquele samba de João Nogueira e Paulo César Pinheiro, né? Ninguém faz samba porque... você não sabe, é uma coisa que vem, rapaz, é um negócio impressionante. A gente não sabe. Eu, por exemplo, já criei frase musical. Eu não digo nem frase de coisa, mas não, frase musical. Meu Deus do céu, eu fiz essa frase musical, quer dizer. Então é uma coisa que você não entende. Não, isso aí não dá para entender, não. É por isso que eu digo, se o cara disser que não existe outro planeta, não existe, não pode acabar tudo. Né? Eu não sou religioso, né? Mas eu não acho que você morre e se acaba, de forma nenhuma. Senão esse pessoal que fez esse gênio todo, não só da música, da pintura, e tudo, de pessoas como Dom Hélio, de outros, como é que pode desaparecer isso tudo? Né? É a minha opinião, né?
Braulo de Castro, o Rock do Jegue, uma composição sua com Célio Roberto, gravada por Genival Lacerda. Tem história?
Tem. Eu estava na RCA. A RCA tinha ali em São Paulo, eu morava na Fortunato, e a RCA era paralela. Aí eu estava ali na RCA, ia chegando lá de tarde, que eu chegava em casa tardinha assim, aí botava a pasta lá, tirava a roupa quando tinha calor, pegava, ia para a RCA, para onde eu queria, ali tomar meu chope, tomar, né? Aí que Célio Roberto estava sentado naquele... Oh, bicho, vem cá, rapaz, olha, eu estou querendo gravar um negócio aí, e eu quero gravar um rock. Eu disse, mas tu não faz assim, mas rock? Ele disse, não, rapaz, é um rock, mas é uma brincadeira. Eu queria ver se fazia isso pra gente. Como é? Aí ele disse, olha assim, ó, de que esse jegue... Aí ele contou mais ou menos. Eu disse, você... Vou buscar o gravadorzinho, aquele gravador. Fui em casa, aí peguei e trouxe. Aí terminamos a coisa. Só que quando eu cheguei para Genival, Genival, isso aí não é. Não vai gravar. Não, bicho, poxa, eu vou gravar. Tu não vai gravar rock nesse. Não, eu vou gravar shot, rapaz. Aí, cara, Genival, um swing, né? Aí ele botou, Mr. Dominguinho, Messias Sivuca, vamos no rock do Jegue. Aí entrou em shot, né? Eu vou contar, vai. Aí o rock. E o rock fez sucesso aqui, o rock depois. Quer dizer, uma gozação que a gente fez em cima do rock, depois virou. Aí virou uma propaganda da W Brasil, em São Paulo, com aquele menino. Como é o nome de um dos donos da W Brasil, que era.
Gosto.
Gosto. Ele veio aqui para. Ele veio aqui para Porto de Galinha, e folga aí, né? Aí viu um menino com violão, já passa com violão, cantando o jegue, né? De quem é essa música? Ah, de Genival Lacerda. Aí chegou em São Paulo, procurou saber, aí disseram a editora, tudo, aí ele fez a propaganda com a Brasil, fez com uma grife, uma camisa de grife lá em São Paulo. Aí levantou todo mundo. Eu mesmo estava aqui, eu me lembro, estava numa dureza danada, isso foi em 90 e... Aí numa segunda-feira eu estava num... 93, 94, eu estava num escritório de um amigo meu. Aí eu sempre ligava em casa, né? Porque eu trabalhava com seguro, como eu trabalho até hoje ainda. Aí eu liguei pra cá pra saber se tinha algum recado, porque naquele tempo não tinha negócio celular. Aí a empregada nossa, na época, disse, olha, seu Bruno, segunda-feira, quem ligou pro senhor foi seu Amaral, era da editora Vitória. Liga Amaral, é. Aí eu liguei, ele quer falar com o senhor Eugênio. Aí eu liguei pra ele. Aí cheguei pro meu, posso dar uma ligada daqui? Ele disse, não, rapaz, não chega, liga. Aí eu liguei. Aí ele, tu és um rabudo, né? O que é que houve, rapaz? Rapaz, vou amanhã, amanhã eu estou depositando na tua conta 11 mil e pouco, ou foi 12 mil e pouco. Que dinheiro é esse? Era o daquela época. Ele disse, é do rock, do jegue, assim. Aí explicou, eu não te disse antes, porque podia não dar certo, já aconteceu com outra música, né? Aí, resultado, depois ainda veio mais outro dinheiro em cima. Quer dizer, então foi um presente de segunda-feira, dia de segunda-feira. E depois eu gravei uma outra música que também foi, parece que tem gente que me... Mas essa aí, graças a Deus, foi inclusive Genival Lacerda aí, desempenhou de novo, né? Ele disse que a gente foi quem... Mas ele é quem se arrumou com o rock do Jegue. Aí, resultado, depois houve outra música minha, Pão com Banha, que eu não sei se foi Caju e Castanha, não sei se você se lembra, que passou a propaganda, depois o Caba correndo nu e o como é que chama lá, Ricardão, que aqui é urso, e o Ricardão atrás dele, coisa, com pão com banheiro, correndo na rua, foi um negócio espetacular, só que eles negociaram com a editora, não negociaram com Caju e Castanha, a gravadora tirou. Eu sou azarado para o negócio de propaganda, para eu ganhar dinheirinho. Né?
Então foi assim que nasceu Rock do Jegue. Composição de Braulio de Castro e Célio Roberto, que ouviremos na interpretação de Genival Lacerda.
Música. tão fina, repara. Eu, hein? Eu vou contar uma história pra você, que um dia aconteceu na minha vida. A história de um jaque muito bravo, que me deixou no beco sem saída. Menina, eu vinha vindo para a casa de licença. O jaque estava no ponto de me pegar. Quando me viu, foi no chão, as orelhas, mostrando o tempo, começou a rezar. Oi, não riste não, não riste não, que a coisa é feia. De quem é esse jaque? De quem é esse jaque? De quem é esse jaque? Ele quer me bater.
De quem é esse jaque?
Sei lá.
De quem é esse jaque?
Tem tanta gente.
De quem é esse jaque?
Sim.
Tire ele daqui.
Quem tava dentro não podia mais sair. Quem tava fora não podia mais entrar. Aquele jegue que estava ali, minha jumenta queria conquistar. Comi então um dueto de relixo, e os dois saíram a galopar. Dei um suspiro e cheguei à conclusão que os animais têm o direito de amar. Ô bichinho nutrido, de quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ele quer me matar.
De quem é esse jegue?
Uhum.
De quem é esse jegue?
Cadê?
De quem é esse jegue? Tire ele daqui.
Vamos embora. Na minha vida, a história de um jaque muito bravo, que me deixou num beco sem saída. Menina, eu vinha vindo para casa descansar. O jaque estava no porto que me pegar. Quando me viu, foi no chão, lá de orelha, mostrando o dedo, começou a relevar. Não muda não, não muda não, não muda não. De quem é esse jaque? De quem é esse jaque? De quem é esse jaque? Ele quer me bater.
De quem é esse jaque? De quem é esse jegue?
Eu sei.
De quem é esse jegue?
Sim.
Tire ele daqui.
Quem tava dentro não podia mais sair. Quem tava fora não podia mais entrar. É que é o jegue que estava ali. Minha jumenta queria conquistar. Ouvi então um dueto de relixo, e os dois saíram a galopar. Dei um suspiro e cheguei à conclusão que os animais têm o direito de amar. É na longa. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ele quer me bater.
De quem é esse jegue?
Sei lá.
De quem é esse jegue?
Sim.
De quem é esse jegue?
Olha.
Tire ele daqui.
Vamos embora? E... vai lá, vai lá, bora. Vai. Tchau, baby, tchau.
Maravilha! Ouvimos Rock do Jegue, composição de Braulio de Castro e Célio Roberto, na interpretação de Genival Lacerda.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Certa vez em montaria eu desci o Paraná, caboclo que remava não parava de falar.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Lucinha Bastos.
Eu tive essa felicidade de poder tocar na rádio, de poder ouvir. Eu ouvia Dolores Duran, eu ouvia Dalva de Oliveira, eu ouvia Chico Buarque, como eu ouvia os carimbós da minha terra. Essa rádio me levou para muitos lugares que hoje eu nem sonhei ainda em pisar, porque o Pará é extremamente grande. E pessoas que vão a Belém, ou que hoje, através da internet, dizem que gostam do meu trabalho e curtiam o meu vinil quando eu lançava nas rádios, e elas me ouviam no interior do estado. Então, isso é de uma riqueza muito grande, mas eu tive a felicidade de participar disso ainda.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado especialmente ao talento, à criatividade e irreverência do cantor e compositor pernambucano Braulio de Castro, nascido em Bom Jardim em 1942. Braulio nunca viveu somente de música. Sempre defendeu o sustento da família como corretor de seguros. Embora seja responsável por inúmeras músicas de projeção, só a profissão de compositor é insuficiente para levar uma vida confortável. A música da vez é Cartão Amarelo, feita em parceria com Paulo Elias, inspirada em um amigo que bebia demais. Você lembra?
Amigo, te cuida, pendura o violão um pouco na parede. E lembra-te que a água também mata a sede, que é sempre batucada.
Em entrevista a mim concedida em Olinda, no dia 27 de maio de 2014, Braulio de Castro me contou a interessante história de Cartão Amarelo. Mas antes disso, falou de sua relação de parceria e trajetória. Braulio, você é só compositor? Você toca algum instrumento?
Não,
você...
olha, eu... parece mentira. Eu já aprendi violão umas 200 vezes, mas eu sou muito indisciplinado. Então o que eu toco é uma porca. Agora não estou mais tocando nada, porque eu sou indisciplinado. Agora Fátima toca muito bem, inclusive. Eu costumo dizer, porque você só vê uma pessoa que toca violão popular, quando é boa, popular, é quando ela acompanha até bêbado. Fátima é assim, Fátima tem um ouvido de tuberculoso. Eu só conheço duas pessoas aqui no Recife, é Fátima e Getúlio Cavalcante, que acompanha tudo que vier. Agora, eu sempre fui uma pessoa horrível tecnicamente, eu não gosto de reunião, de compromisso, entendeu? Então, e como eu me achei assim, intuitivo mesmo, eu digo, vai-se embora, é assim. Inclusive, tem um caso engraçado, que uma vez eu fui falar para Biamonte, o maestro, eu digo, ô Biamonte, Rapaz, eu tenho um arrependimento de não ter estudado música. Disse, não, rapaz, fique como você está. Se você fosse estudar música, você não fazia nada disso aí. Entendeu? Quer dizer, são aquelas coisas, né?
Braulio de Castro e a trajetória.
Olha, eu nunca fui... Quer dizer, eu ganhei dinheiro com música. Mas eu nunca fui... Por exemplo, quando eu vivia aqui, rapaz, eu era amador, né? Porque eu tinha minha profissão. Quando eu fui para São Paulo, eu continuei com minha profissão. Mas lá eu ganhei dinheiro com música, porque era um diletantismo, mas que eu ganhava dinheiro. Acontece o seguinte, que eu até hoje me arrependo, eu podia ter enfrentado a coisa. Eu ia passar um bom bocado no começo, mas hoje eu poderia ter sido um produtor, podia uma série de coisas dentro da música, mas eu não quis, porque eu tinha medo de ficar feito algumas pessoas que ficam me digando. Eu sempre fui uma pessoa muito irreverente, não aguento muito luxo, não aguento muita banca em cima de mim. Perdi de gravar muita música por causa disso também. Então, aí eu me mantive na minha profissão. Agora, ganhei dinheiro com música em São Paulo como compositor. Inclusive, a música de Benito, eu comprei um carro zero com o Benito Seja. E ele ainda ia, quando ele ia na Sicam, que eu era, naquela época era da Sicam, ele dizia, cadê a música de Braulio? Cadê? Olha, eu estou fazendo show, cadê o pagamento? Ele ainda... Entendeu? Então eu ganhei dinheiro assim. Agora, depois que eu voltei para o Recife em 90, aí aqui eu abracei o frevo novamente e faço minhas produções. Entendeu? Hoje eu estou vivendo mais de música do que naquela época, entendeu?
Em relação de parceria, você tem diversos parceiros. Como é que costuma funcionar essa relação de parceria? Você faz a melodia, a primeira, e pede para fazer a segunda?
Ou o tema, né? Por exemplo, você pega uma música, né? Você pega uma música, você fez uma primeira, por exemplo. Aí diz, ah, fulano, eu não gostei da segunda, aí ele faz a segunda, né? Ou então você senta para fazer a música junto, entendeu? Quer dizer, e outra coisa, parceria, eu gosto muito de parceria pelo seguinte, é por isso que eu digo que Chico Buarque é uma pessoa assim, de uma inteligência muito grande, porque Chico Buarque, como compositor, é um negócio, né? Mas Chico, com o tempo, ele foi percebendo que, para não se repetir, parceiro também era bom. Então ele começou a fazer as parcerias, porque é um negócio, se você for fazer música só, você fica com o tempo, você fica se repetindo. É difícil ter um capiba que não se repetia. Mas capiba era um músico fora do comum. Mas é difícil a pessoa não se repetir. Entendeu? E Chico foi malandro, disse, não, peraí, eu vou pegar logo Tom Jobim, Pulando, Beltrano, Milton Nascimento, agora os parceiros são tudo fracos, né? Tudo fraco.
Braulio de Castro, Cartão Amarelo, uma composição sua com Paulo Elias, gravado por Djalma Pires, tem história?
Nessa música foi o seguinte, eu estava na RCA, num bar, né? A gente fala RCA, tinha três bares ali, né? Tinha três. Aí chegou Maurício Moura, um grande cantor, um dos melhores cantores de São Paulo. Você era um boêmio danado. A gente brinca, eu brincando com ele. E Maurício, rapaz, aí ele estava contando que teve um negócio, estava meio sem beber, que estava com medo. Eu digo, cuidado, rapaz, você desse jeito, tenha cuidado, né? Que ele era extravagante demais. Né? Aí disse, rapaz, malandro. Ele falava assim, bem grosso, né? Malandro, olha. E o homem Pedrão lá em cima me mostrou o cartão amarelo, eu tô meio cibado. Aí daquilo ali veio a ideia. Aí pronto, saiu o cartão amarelo. Aí saiu o samba, cartão amarelo. E Pedrão mostrou o cartão amarelo. Aí você pega essas coisas, né? Entendeu? Amigo, te cuida, pendura o violão um pouco na parede. E lembra-te que a água também mata a sede. Aí pronto, aí saiu o cartão amarelo.
Então foi assim que nasceu Cartão Amarelo, composição de Braulio de Castro e Paulo Elias, que ouviremos na voz de Djalma Pires.
Amigo, te cuida, pendura o violão um pouco na parede e lembra-te que a água também mata a sede. E há sempre batucada e lua lá no céu. Amigo, te cuida, o mundo só dá paz pra quem não é de briga. E adianta carregar fatuá e figa e não guardar juízo embaixo do chapéu. Amigo, te cuida, a vida não é só aquela boemia. Mulher e madrugada, cachaça, folia. É bom ir dando um tempo pra tanta ilusão. Ilusão, amigo, te cuida. Às vezes vai pra casa e põe o teu chinelo. Pedrão já te mostrou o cartão amarelo. Quando mostrar vermelho, não há salvação. Não há não. Amigo, te cuida. Às vezes vai pra casa e põe o teu chinelo. Pedrão já te mostrou o cartão amarelo. Quando mostrar vermelho, não há salvação. Amigo, te cuida, pendura o violão um pouco, pouco na parede. E lembra-te que a água também mata a sede, que há sempre batucada e lua lá no céu. Amigo, te cuida, o mundo só dá paz pra quem não é de briga. Que adianta carregar papuá e figa e não guardar juízo embaixo do chapéu. Amigo, te cuida, a vida não é só aquela boemia. Mulher e madrugada, cachaça, folia. É bom ir dando um tempo pra tanta ilusão. Ilusão. Amigo, te cuida, às vezes vai pra casa e põe o teu chinelo. Pedrão já te mostrou o cartão amarelo. Quando mostrar vermelho, não há salvação. Não há não. Amigo, te cuida, às vezes vai pra casa e põe o teu chinelo. Pedrão já te mostrou o cartão amarelo. Quando mostrar vermelho, não há salvação. Não há não. Amigo, te cuida, às vezes vai pra casa e põe o teu chinelo. Pedrão já te mostrou o cartão amarelo. Quando mostrar vermelho, não há salvação. Não há não. Amigo, te cuida, às vezes vai pra casa e põe o teu chinelo. Pedrão já te mostrou o cartão.
Maravilha! Amarelo. Ouvimos Cartão Amarelo, composição de Braulio de Castro e Paulo Elias, na voz de Djalma Pires.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor pernambucano Braulio de Castro. E a música da vez é Bendito Seja, parceria dele com Paulo Elias, gravada por Zeca Pagodinho e Benito de Paula. Você lembra?
Bendito seja o alemão que inventou a cerveja.
Em entrevista a mim concedida em Olinda, no dia 27 de maio de 2014, ele me contou a interessante história de Bendito Seja. Mas antes disso, falou sobre transpiração. Braulio de Castro, você consegue identificar o processo de transpiração na sua composição? Você é bastante intuitivo, a música vem espontaneamente. Mas acontece de vir uma célula melódica e você depois trabalhar para desenvolvê-la?
Bem, é normal isso. Inclusive, eu já aconteceu com Fátima, a gente andando, caminhando na praia de manhã, e me veio um tema de um frevo para o Bonde de Narciso, e foi assim, né? Foi uma coisa. É isso que não dá para entender. Aí você faz mesmo, não tem para onde correr, não. E outra coisa, e se não fizer, eu sou assim, se eu não ficar, eu fico angustiado. Até terminar. Pode ser até uma brincadeira, né? E agora é engraçado isso, porque a brincadeira, a música de gozação, por exemplo. Uma música de gozação, vou dar um exemplo agora que eu. E quem é esse jegue? Isso aí você vai brincando, vai na coisa mesmo, né? Mas há aquela motivação. Agora, a música séria é engraçado. Você sente aquela, sabe? Você sente aquela coisa que vai vindo e aquele entusiasmo, aquela, não é? Eu fiz música assim que eu não entendo como é que saiu. Eu já fiz uma música, eu ia para Sorocaba, eu viajava naquela época e saía de São Paulo, da capital que eu morava. Na segunda vez eu pegava Castelo Branco, naquele tempo Castelo Branco nem carro tinha. E eu fiz uma música quando eu saí de São Paulo, que eu peguei a Castelo, quando eu cheguei na Castelinha a música estava terminada. Eu sem gravador, corri, cheguei lá no hotel, digo, ah, quem é que tem um gravador aí, pelo amor de Deus, e coisa. Aí quando eu botei a música, O seu João, que era o gerente do corpo, ficou olhando para mim, como quem diz, esse cara é doido. Ele pensava que eu ia gravar alguma coisa que eu não entendia. Aí eu cantei a música, aí eu digo, olha, me empresta aqui seu cassete que eu vou comprar um ali, eu trago para depois copiar.
Bendito Seja, uma composição sua com Paulo Elias, gravada por Zeca Pagodinho e Benito de Paula.
Paulo primeiro, depois Zeca.
Tem história?
Essa música, Benito, Paulo, meu parceiro, Paulo Elias, ele é paulista, dentista, um poeta danado, já faleceu. Ele veio embora pro Delta do Parnaíba morar lá, montou uma pousada lá, Poesia do Amor, já é falecido ele, infelizmente. Mas Paulão, nós dois, além de sermos parceiros de música, a gente era dois cervejeiros daquele que não é brincadeira, tomar 30, 40 cervejas. Aí, Paulão um dia chegou para mim e disse, ô Braulão, ele me chamava de Braulão também. Rapaz, eu fiz um verso aqui que dá para a gente fazer um samba. Como é o verso aí? Bendito seja, o alemão que inventou a cerveja. Aí fez a primeira parte. Eu disse, rapaz, é muito bom. Eu vou, tu bota a música, bota. Aí eu botei e fiz a segunda, né? Quando eu cantei para ele, rapaz, ficou muito bom. Aí, Benito chegou para Tabajara e disse, olha, Tabajara, que ele é da editora, né? Mandam, eu agora vou gravar as músicas dos meus amigos, de Jorge Costa, de Braulio de Castro, Zé Márcio. Manda Braulio mandar umas músicas. Eu mandei três. Um samba que eu achei que ele ia adorar. E mandei, e ele ia gravar esse outro samba, o Romântico. Só que quando chegou lá, ele ouvindo a música no gravador dele, acho que era aquele gravador com Tabajara, ficou ouvindo as músicas para lá. Aí quando é no outro dia de manhã, que ele já disse, tá, mas vou gravar esse aqui. Quando foi de manhã que ele acordou, 11 horas, que ele acordou, meio-dia, uma hora, duas, de manhã a gente chama. Aí quando ele desceu, aí a empregada estava cantando, bendito seja, aí eles vão gravar esse. A intuição popular. Povo.
Com certeza.
Não é? Inclusive essa música, Bendito Seja, tem uma coisa engraçada nessa música. É até bom isso aí, uma coisa importante. Quando Benito gravou essa música, ele estava no auge. No auge mesmo. Foi quando ele entrou, ele tinha saído da Copacabana e foi para Warner. É? Aí ele, Benito, conseguiu um contrato com a Brahma para fazer um lançamento dessa música, a Brahma trabalhar no Brasil, tudo a ver com cerveja, né? Bendito seja o alemão que inventou a cerveja. A gente sabe que não foi o alemão, mas a história é como o alemão é que ficou. Então, Benito conseguiu esse contrato para a Brahma. A Brahma, na época, parece que ia mandar imprimir 200 mil camisas, apito, boné, o diabo, sabe? Olha, ia tocar no rádio, ia ser uma coisa impressionante. Aí, resultado, o contrato da editora, do autor, já estava lá, a gente já tinha assinado. Aí, quando foi na hora do contrato de Benito, a Warner pediu uma fortuna na época, 1 bilhão pelos avós. Aí, Brahma, você vê que azar, né? Aí entra Zeca Pagodinho, um amigo meu aqui no Instituto. Não sei se você conhece Zé Milton, que é produtor musical, Zé, que produz o pessoal no Rio, produz os Caymmi, coisa. Então, eu mandei essa música, Zé encaixou com o Zeca. Zeca disse, puxa vida, vou gravar essa música. Aí os meninos do Tradição, mas rapaz, dê essa música pra gente. Disse, então vamos gravar juntos. Aí o empresário do Tradição conseguiu uma cerveja, uma outra fábrica de cerveja, eu não sei qual foi a outra, se parece fresquinho, uma da outra. A mesma coisa, para fazer um trabalho em cima com Zeca, com Tradição. Aí tudo certo. Aí Zeca, a Brahma, pegou aquele negócio do 1 milhão dele, é que deu. Aí ele falou, tá certo ele, né? Um cabra bom daquele. Aí ele falou para Zé, né? Zé Nito disse que ele falou, rapaz, teu amigo lá, mas infelizmente. Mas ele fez uma. E é uma pessoa boa, né? E aquele dinheiro que ele pegou, inclusive ele tem creche lá. Aí você vê essa música minha duas vezes, que azar danado, rapaz. O bendito seja. Acho que é porque a música fala em ser de cachaça.
Então foi assim que nasceu Bendito Seja. Composição de Braulio de Castro e Paulo Elias, que ouviremos na voz de Benito de Paula.
Vamos nós, hein? Olha aí, rapaziada, tô chegando aqui no pedaço.
Bendito seja o alemão que inventou a cerveja.
Diz, rapaziada, bendito seja.
Um alemão muito louco juntou um bocado com outro bocado. Metade disso naquilo, pingou mais um pouco e deixou de lado. Foi descansar na veja, sem mesmo saber que ele tinha inventado. Todo o prazer da cerveja, tá dado de gringo, que bendito seja. Bendito seja, bendito seja o alemão que inventou a cerveja. Agora,
bendito seja,
você viu?
Bendito seja,
chega no pedaço,
o alemão
pode chegar,
que inventou a cerveja.
Gosto da loura pretinha, que espuma na lata, no copo gelado. Mistura, vira mulata, que o mundo deseja e fica vibrado. O nome dele é Credite, não sei se era Hans ou quem sabe Schmidt. Onde estiver bem esteja, danado de gringo, que bendito seja. Vai, com colarinho ou sem colarinho.
Bendito seja,
a vontade aqui.
Pedaço,
né? Vamos nós. Isso, no clima.
Bendito seja, o alemão que inventou a cerveja.
Gosto da loura pretinha, que espuma na lata, no copo gelado. Mistura, vira mulata, que o mundo deseja e fica vibrado. O nome dele é Quintit, não sei se era Hans ou quem sabe Schmidt. Onde estiver bem esteja, danado de gringo, que bendito seja.
Prefere,
aí.
Bendito seja,
nós aí.
Bendito seja,
sai uma cena.
Olha aí,
rapaziada.
Pode
cantar.
Maravilha! Ouvimos Bendito Seja, composição de Braulio de Castro e Paulo Elias, na voz de Benito de Paula. Braulio de Castro, para nossos ouvintes que estão adorando conhecer esse seu trabalho, estão interessadíssimos em ter acesso a ele. Como é que eles fazem? Tem um site, tem um e-mail, um Facebook?
Eu tenho e-mail, né? Eu sou um compositor pobre, tenho um e-mail, é brauliodecastro@yahoo.com.br. E tem o Facebook, né? Que eu até vou deixar esse negócio de Facebook, eu sou meio estourado, aí tem hora que dá vontade de esculhambar com os negócios.
Braulio de Castro, foi um prazer enorme recebê-lo no programa. Então, foi assim para todo o Brasil. Agradeço a sua generosidade em abrir o coração e contar suas histórias para mim e para os meus ouvintes.
Ah, eu é quem agradeço, né? Inclusive, esse seu trabalho é muito bonito, principalmente o título, né? O nome do programa já... Então, foi assim. E essas histórias que você... Esse já é o terceiro livro que você faz, valorizando o compositor. Eu costumo dizer que o compositor no Brasil, ele é igual ao agricultor, ao camponês, ao trabalhador de campo simples. Ele cava a terra, semeia, quando sua produção, feijão, seja lá onde for, que está pronta, aí vem o atravessador e leva. E ele sempre na miséria, sempre pendurado no banco. É feito o compositor. O compositor faz a música. Todo mundo ganha dinheiro com música. Ganha o cantor fazendo show. Ganha os músicos gravando. Ganha o estúdio. Menos o compositor. Mas a gente gosta da coisa e vai levando. Mas a gente é o agricultor. Um abraço. Muito obrigado pela oportunidade. E vamos ver se a gente se encontra noutra dessa.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Assessoria de comunicação, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.